Alva. Tribuna Desportiva.
Já falámos da Taça de Portugal, tivemos connosco o António da Silva, treinador do Montenegro, que recebe o Futebol Clube do Porto no próximo fim de semana, na sexta-feira. Vamos agora falar de outra competição também, a Taça de Portugal, agora vamos falar da Taça de França, não é? E vamos falar com o luso-descendente James Duarte, que está na nossa companhia. Sério, James Duarte.
Bonsoir.
Est-ce que on peut faire un portugais, là, un petit peu?
Non, pas beaucoup, je comprends tout, mais je peine un petit peu à parler.
Déjà dire que James, il a marqué...
Ouais.
Le but de son penalty qui a permis la qualification 15-0 de son équipe face à Chantilly.
15-0
1-1-0.
D'accord.
15, ouais. c'est la France qui gagne 14-0.
Non, parce que le 14-15, tu vois, ça fait un peu.
Mais justement, déjà, un petit avis sur la qualification. Comment a été vécue cette qualification pour le 8e tour de la part de Cône-sur-Loire?
Elle a été très bien vécue. On avait très bien préparé notre match. Que ce soit à l'entraînement, à l'échauffement, on avait assez analysé l'équipe en face et arrivé sur le terrain, on a concédé très très peu d'occasions en première mi-temps, on s'en est créé pareil très peu. On est rentré à la mi-temps avec le score de 0-0. On est revenu en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de bonnes intentions. À la 68e minute, on a obtenu du coup ce penalty que j'ai réussi à marquer, et derrière on a été assez sérieux pour ne pas prendre de but et ramener la qualification avec nous.
Parce que l'idée initiale sur la Coupe de France, c'était quoi? C'était de profiter un max et de passer les tours comme ils viennent?
Non, de base, on avait quand même des objectifs assez définis. C'était d'arriver encore au 7e tour, chose qu'on fait depuis déjà 3 ans maintenant. Donc, on a pris après match par match. On s'est qualifié à chaque fois, et puis on arrivait à ce fameux 7e tour qu'on a joué à la maison. Et avec le devoir pour nous de passer, parce que déjà, premièrement, c'était chez nous, contre une équipe qui est du même niveau que nous. Les 3 saisons précédentes, on s'était qualifié au 7e tour en jouant toujours à l'extérieur. Là, c'était devant nos supporters, donc on se devait en fait de se qualifier.
Donc forcément, cette équipe donc maintenant a des ambitions pour le 8e tour. C'est de faire, de réussir en tout cas à faire, je ne sais pas préhistoriquement le niveau historique sur la Coupe de France, si vous avez déjà réussi à atteindre les 32e ou plus?
Non, là c'est le plus qu'on avait fait, c'était la saison dernière, c'était le 8e tour, comme là on va jouer dans 15 jours. C'était le même tour, sauf que la saison passée on avait joué le Paris FC qui est en Ligue 2, et cette année on joue une équipe qui est dans notre championnat en National 3 avec nous.
Même poule? Non. Si?
Oui, dans notre poule à nous.
En plus, d'accord. Donc forcément, vous connaissez avec Longcuiseau, parce que c'est Longcuiseau que l'on parle. Donc, c'est avec l'envie. Bon, même si c'est à Longcuiseau, est-ce qu'il y a cette idée-là aussi de réussir à montrer qu'on peut être le représentant de votre groupe, en tout cas National 3, pour les prochains tours et pour le 32e?
Oui, en plus, on les a joués cette année en championnat. On avait perdu 2-0 à la maison, mais on sait très bien qu'on est capable d'aller gagner là-bas. J'ai pas du tout de doute là-dessus.
Laurent Cuneau qui est un relégable de cette saison de National 2, donc forcément qui a aussi des ambitions, j'imagine, pour en championnat. Donc leur dire, laissez-nous un petit peu la coupe et concentrez-vous sur le championnat, c'est ça?
Pour Laurent Cuneau?
Ouais.
Non, je pense que eux vont le jouer sérieusement aussi, parce qu'après, quand on arrive au 8e tour, si on passe, il y a forcément l'envie d'arriver à ce 9e tour auquel les équipes de Ligue 1 rentrent. Donc après, ça sera du tirage. Si nous, on passe, ou si eux passent, on peut tirer une Ligue 1. Donc forcément que ça donne l'envie d'aller beaucoup plus loin.
Donc maintenant, c'est ça. C'est vraiment, en tout cas, de passer ce tour-là et d'accrocher la timbale d'une grande équipe et d'une grande affiche à domicile.
Oui, très clairement, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Donc maintenant, on avance, j'imagine, sur vous. Donc ça fait un paquet d'années déjà. Vous avez 28 ans, mais vous êtes un local. Vous avez beaucoup d'années du côté de Cône-sur-Loire.
Oui, je joue là-bas depuis tout petit. J'ai commencé le foot à 5 ans à Cône-sur-Loire, du coup. Après, en jeune, je suis parti dans un village qui était un petit peu à côté de Cône. Mais je suis revenu à l'âge de 13 ans, et depuis 13 ans, je suis à Cône.
Donc maintenant... Et donc, pourquoi il n'y a jamais eu cette tentation-là de voir autre chose, de voir plus haut?
Bah, au départ, si, un petit peu, sauf que quand je suis arrivé après dans les catégories seniors, on était en Régional 3, c'est-à-dire 3 divisions en dessous d'aujourd'hui. On a réussi à monter une première fois. Il y avait un projet assez ambitieux de vouloir monter en national sur plusieurs années. Chose qu'on a faite assez vite quand même pour une ville comme Caen. Et à l'heure d'aujourd'hui, en étant en National 3, en ayant 28 ans, je pense que voilà, je suis bien où je suis et je suis pas loin de ma famille. J'ai mes amis ici et j'ai jamais pensé à partir.
Et d'être considéré un peu comme je parlais aux fans, hein, ou Cristiano Ronaldo de Caen, ça fait plaisir.
Bah après, je pense pas que ce soit ça, mais après oui, forcément, quand on sort des matchs ou autres, les supporters ou les personnes du club comptent beaucoup sur nous. Puisqu'on doit donner une image autre que des fois des joueurs qui sont là depuis 6 mois ou même au niveau des enfants.
Je dis ça aussi parce que j'ai eu pas mal de photos avec le numéro 7. Donc je me dis sûrement ça doit être le numéro fétiche.
Non, ça c'est mon coach. J'ai commencé comme ça en senior avec lui. Du coup, ça fait 10 ans que c'est notre coach. Et il m'a toujours laissé le numéro 7. Et bah, du coup, bah, je le prends.
Donc c'est pas lié à Ronaldo, d'accord, donc,
Non.
C'est une coïncidence. Parce que là-bas, c'est quoi? Il y a un petit club au Portugal dont on est supporter. Et déjà aussi, de quelle région vous êtes?
Comment?
De quelle région vous êtes au Portugal? Et si vous avez un club en particulier au Portugal dont vous êtes supporter?
Au Portugal, je suis dans la ville de Ovar, à 40 km au sud de Porto. Et du coup, je suis très fan de Porto.
Bon, ben, merci pour l'interview. Salut.
C'est le plus grand club du Portugal, c'est normal.
Et donc, James, parce que c'est James Ward, donc c'est pas James, alors faut pas dire aussi. Bah, avec le temps, c'est devenu James maintenant.
Oui, bah, mes collègues, ils m'appellent aussi comme ça maintenant.
Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi, maintenant c'est James, donc c'est pour ça.
Ouais, c'est tout à fait ça. Tout le monde m'appelle comme ça, mais non, c'est bien James.
Mais autant de talent avec que James Rodriguez ou non, ça, c'est plus fort du côté
non,
de.
Non, lui, c'est plus fort que moi. Quand même.
Il n'y a pas des buts en lucarne qui sont sortis déjà des pieds, non des...
Si, quand même.
Ah bon,
quelques-uns.
Bah. Bah voilà.
Après, j'ai pas le même pied quand même.
donc, j'ai dit 28 ans. Donc maintenant, c'est quoi justement avec votre club? C'est d'atteindre aussi peut-être sur le long terme la N2, peut-être plus?
Non, dans un premier temps, c'est la deuxième année qu'on est en National 3. L'année dernière, on avait fait un début de championnat un peu compliqué. Et la Coupe de France, je pense qu'elle nous a mis très très bien pour la suite du championnat parce que à la moitié de la saison on était relégable et en deuxième partie de saison en comptant que les matchs à partir de janvier on a fini troisième du championnat donc on s'est maintenu sur la deuxième partie de saison mais l'objectif clair il est de se maintenir
et justement profiter de la refonte des championnats aussi pour voir peut-être parce qu'avant on était sur des super DH entre guillemets maintenant c'est redevenu un peu plus national donc c'est aussi bien pour un club comme le vôtre peut-être voir d'autres régions d'autres footballs.
Oui, après nous, le problème, c'est qu'on voit d'autres footballs, d'autres régions, mais on va très très loin. On fait des déplacements, des fois, juste pour aller rejoindre notre match, on a 80 000 routes.
C'est quel, entre quel pays, enfin quel pays quelle ville la plus longue
Dans notre championnat, je dirais Rumilly-Vallières.
D'accord.
Rumilly-Vallières qui a fait une demi-finale de Coupe de France il y a 3 ans.
Donc forcément, ok. Donc ça, c'est lointain. Donc c'est vrai que bon, on a de la chance quand même. Donc des fois sur la région parisienne, d'être un peu plus court. Mais bon.
Oui, beaucoup de chance.
Donc voilà. Donc maintenant, on espère beaucoup de belles choses. En tout cas, pour on attend du monde qui va se parce qu'il y a encore dans quelques temps. Mais c'est vrai que c'est pas tout de suite la coupe. Donc maintenant, il y a retour au championnat. Ça va être simple justement de se remettre la tête à l'endroit, de se dire d'abord le championnat, de repenser dans deux semaines, ouais. Si je me trompe pas, au prochain tour.
Oui, c'est ça. Là, ce week-end, c'est championnat et le week-end d'après, ce sera la coupe.
Donc, facile de replonger dans le championnat ou?
Oui, assez facile. On a un objectif quand même de se maintenir et de pas oublier le championnat à côté. On arrive à faire assez facilement la part des choses et à se concentrer sur le championnat pour ensuite passer à la Coupe de France.
Bon, ben, on souhaite bonne chance, en tout cas, pour la
Merci
suite.
Beaucoup.
Et puis, c'est forcément des exploits, on va continuer à embêter James, alors.
J'espère qu'on va revenir, du coup, si on passe encore en coupe.
James, grande abraço. Uma palavrinha em português, já agora?
Obrigado.
Ok.
Voilà.
James, grande abraço. Merci beaucoup. Allez.
Obrigado. Tchau.
Tchau. Tchau. James Duarte, jogador do Condé-sur-Loire, que vai defrontar.
Louan-Cuiseau. Ils vont à Louan-Cuiseau dans le prochain tour, dans le 8e tour.
Qui sera le.
Dans 2 semaines.
On part maintenant en Corse. Tu vas y aller, Eric?
On va en Corse, vas-y. En Corse. C'est toujours sympa d'aller en Corse.
Bah ben. Il rigole, tiens.
Va ben.
Patrick, comment allez-vous? Merci d'être avec nous.
Ça va, merci beaucoup.
Donc Patrick Videra aussi qui va être présent au 8e tour avec son club de Furiani et Agliani qui évolue donc en National 2, qui est actuellement 3e du groupe D où joue notamment Créteil. Donc pour l'instant, bon, tout va bien pour l'instant? On peut dire que la saison pour l'instant elle est idéale?
Non, tout va bien. On sortait des 9 mois d'invincibilité. On avait fait 22 matchs sans défaite. Et puis on a perdu cette série il y a 2 semaines. Donc il fallait repartir sur une spirale positive, et chose qu'on a fait ce week-end à Noisy-le-Sec.
Je parlais parce que d'autres fois quand on s'est parlé, ils savent parler portugais.
Peço desculpa como o português não é assim muito correto.
Claro que sim. Mas sim,
falo português. Os meus pais são portugueses. Vivi lá bem em Portugal também. Vivi durante 6 anos em Portugal e pronto, às vezes algumas palavras me esqueceram, mas continuo a falar português.
Então dá para falar a língua local da Corsa, então, de aprender um pouco mais facilmente.
Sim, e também há algumas palavras que ressemblam ao português e também dá para perceber também a língua aqui Corsa.
Então justamente o Furiani e a Agliani, que é uma das equipas que está de vez em quando a se revelar, porque é uma equipa que subiu.
É uma equipa que ninguém conhecia e que de repente apareceu no panorama futebolístico francês.
Sim, tu conheces bem do ano passado.
Exatamente.
Por causa de mim, mas tu conheces bem.
Por causa de ti, exatamente,
sim,
dos Lusitanos.
Sim. Dos Lusitanos.
E do Créteil Lusitanos.
E então, o Furiani está a ser agora. Está a se construir ao lado também do Sporting Clube do Bastia e talvez do UFC Borgo agora. Também está a ter o seu lugar próprio naquela região da Corse que adora completamente o futebol.
Exatamente, é uma região que adoro muito o futebol. Eu agora faz 6 anos que estou cá a viver aqui com a minha família, mas pronto, dá-se bem viver cá. Há pior.
Então, espera aí, é melhor viver em Corse ou em Portugal?
É mais ou menos igual.
Sim,
perto do mar,
depende, eu também já vivi em Paris, fiquei 18 anos em Paris, é diferente, agora a Corsa também é diferente, gostei muito também de viver em Portugal, gosto muito também de viver aqui em Corsa, é diferente.
Uhum. Mas bom,
é simpático.
E se falássemos um bocadinho do Furiani Agliani e objetivos para esta temporada e como é que as coisas estão a correr para já?
Não, as coisas estão a correr muito bem. O objetivo era, no início da época, disse que pronto, o objetivo também era a Taça de França, poder ir até as entradas das equipas da primeira divisão, para poder jogar todos os fins de semana e poder também fazer um bom campeonato. Ano passado fizemos um bom campeonato e o objetivo é sempre fazer melhor. Agora o próximo objetivo é poder ganhar o próximo jogo do campeonato, que é em Bechain, que vai ser uma viagem muito grande, mas pronto, e buscar os 3 pontos lá e poder ficar o mais próximo dos primeiros lugares.
Justamente falamos disto há pouco com o James Duarte, da complexidade talvez da deslocação, das viagens dos clubes.
Claro.
E
claro.
Na Corse é que se é passar para Paris para ir depois da França ou há ligações diretas, assim como se for por Bicham na Alsácia?
É sempre a Paris, temos que ir sempre a Paris e depois tomamos o autocarro e são à volta de 5 horas, 6 horas, 7 horas de viagem. É complicado. Muito complicado e é muito, muito cansaço. Por exemplo, hoje fim de semana saímos daqui sexta de manhã e depois temos o avião de volta só domingo à noite.
Ah, pois é complicado. E por acaso, na próxima ronda, eles ainda não sabem onde vão, porque em princípio é suposto ser o Entente Saint-Gratien, daqui da região de Paris.
Sim, exatamente.
Só que depende do resultado do equipe do Dijon, que vai para o norte. Se o Dijon, o SPTT Dijon ganha no norte, é o Dijon que vai para as ilhas, na Martinique, e então será a justiça musical, digamos assim, entre várias equipas. E assim, o Furiani sabe que vai para l'Entente, a região de Paris, ou, não sei, a outra opção qual é que é, já não me lembro.
Era uma equipa das ilhas
Saint-Denis. Vem a Corsa.
Sim, exatamente.
Sim. Equipa de Saint-Denis.
Neste momento, é verdade que, por enquanto, daqui a 3 semanas e temos tempo para pensar no adversário da Taça de França, por enquanto é a mesma prioridade, é mesmo o campeonato deste fim de semana.
E há assim algum objetivo, Patrick, para esta Taça de França, ou nem por isso, é jogo a jogo, como se costuma dizer?
Sim, é sempre jogo a jogo, mas pronto, os objetivos é sempre poder ganhar o jogo, porque temos muita ambição. Agora, é claro que o clube tem pouco dinheiro e a Taça de França também é importante pelo clube para poderem ter uma entrada de dinheiro, também é sempre importante.
E do facto de estar aqui a poucos pontos da liderança do grupo da Nacional 2, também dá ideias, talvez, para talvez atingir o Nacional? Ou isto já são outros problemas que não quer ter o Furiani e a Gliani?
Não, são sempre bons problemas. Poder atingir o Nacional era muito bom pelo clube. Agora, e também, eu neste momento também estou a passar o diploma de treinador profissional, é o último, e pronto, espero também poder ir ao nível profissional, é sempre bom para toda a gente, pelo clube, pelos jogadores, pelo presidente, é sempre importante de ir o mais longe possível e subir o mais divisões possíveis.
Bom, justamente porque falámos um pouco da carreira do Patrick.
Era isso mesmo, que eu ia perguntar quais eram os objetivos de carreira, Patrick, em termos pessoais.
Sinceramente, não tenho objetivos de carreira, pronto, eu não tenho. Claro que tenho grandes ambições e gostava de poder treinar o mais alto possível. Mas pronto, não sei se vão me dar esta possibilidade. Agora pronto, tive a sorte e com muita alegria de poder entrar ao BEPF aqui em França, que somos 10 na formação em França, e há grandes treinadores, como estava o Didier Digard, que estava no ano passado no Nice, e no Lilian Alice, que está no Lens, Fabrice Abriel também foi também grande jogador, Brian Bergugno, e pronto, é o último nível de para poder treinar as seleções, para poder treinar as equipas profissionais, e é um orgulho poder entrar nesta formação. Agora vamos ver para o ano o que vai ser do futuro.
E quando apanhou o vírus de treinar, foi algo ao longo da carreira de jogador ou surgiu mesmo logo de início?
Não, foi sempre logo de início, porque eu já, quando era jogador, pronto, era um líder no campo, fui sempre capitão e pronto, já logo de início eu queria ser treinador ou acabar a carreira de futebolista.
E tem uma inspiração, um treinador que gosta de ver trabalhar, para talvez apanhar algumas ideias?
Foi mesmo quando era jogador, os treinadores que puderam ajudar-me, e aprendi a cada treinador alguma coisa, e treinadores em Portugal que eu também tive, que era o José Romão, o Magalhães, aqui em França o Régis Brouard, pronto, e depois cada um apanhei as melhores coisas de cada um e que eu gostava, e agora quero ser o meu próprio treinador.
Qual é que é o estilatão do Videira, do Patrick Videira?
Muito trabalhador, muita exigência, muito ganhador. Pronto, mas o que é importante, eu falo muitas vezes com isso com os meus jogadores, a relação humana é muito, muito importante comigo, muito importante.
Em Portugal tem alguma cor no coração ou como adepto, não, nem por isso?
A minha cor, gosto muito dos Chaves, porque também joguei lá, foi o meu primeiro contrato profissional. Os meus pais também são de Chaves. Agora, em Portugal, sou do Norte, parece sempre gostei do Porto e quando era miúdo também ia ver o Porto e vou dizer que sou mais do Porto, mas sinceramente sou mais gosto mais de olhar o futebol, que seja o Benfica, o Sporting, Porto, mas não vou dizer que sou um fã de um dos três grandes clubes de Portugal. Não posso dizer isso.
Tem que se conseguir ultrapassar esta fase e chegar então à fase dos clubes da primeira divisão. Qual seria o clube que gostaria de defrontar? Seria, e vou já pôr aqui uma opção, seria especial jogar contra o Paris Saint-Germain, o clube formador?
Claro. Fiquei 11 anos no Paris Saint-Germain, pronto, era estagiaire. Depois não pude assinar profissional porque havia também grandes jogadores do tipo do Anelka, Briel, Pesley, Ducrot, Belmadi, Jérôme Leroy, era mesmo, havia muito bons jogadores. E depois fui para Portugal para assinar profissional, mas era um sonho, era poder jogar contra o Paris Saint-Germain, era uma boa coisa pelo clube e também para mim.
Podemos falar também da sua carreira artística ou não, do seu filme que... Ele sabe do que estou a falar.
Mas nós não.
Nós não.
Nós
queremos saber.
Pode explicar. Então, vai, Patrick, pode falar do seu papel que teve no filme Didier?
Não sei o que você está a falar, mas não estou a entender.
Não, ele estava lá em campo, com um cão a jogar.
Exatamente. Não, foi quando a gente estava no Paris Saint-Germain, era o centro de formação que estava para fazer o filme e pronto, como estava no centro de formação do Paris Saint-Germain,
acho que vou ver o filme outra vez.
Também
posso olhar assim, olha para o número 6, o número 6 branco,
tá bem. Lá, Chabar,
José, né? Diotto. É por isso, mas era muito jovem.
Patrick, muito obrigado por ter passado aqui pelos estúdios e sobretudo pela tribuna desportiva. Vamos continuar a acompanhar a tua equipa, o Foriani e também a tua própria carreira. Muito obrigado, Patrick, grande abraço e felicidades para o futuro.
Tá, muito obrigado igualmente e peço desculpa outra vez pelo meu
tudo
português.
Está
bom.
Patrick, está muito bom, Patrick. Obrigado,
um grande abraço.
Tá, um abraço, até a próxima.
Patrick Videira, o treinador luso-descendente do Foriani Agliani. Vamos continuar com luso-descendentes nesta emissão da Tribuna Desportiva. Vamos agora até Taum para falar um bocadinho com o Diego Alves. Olá, Diego, boa noite.
Bonjour.
Donc, alors, Diego Alves, donc, qu'on a eu le plaisir d'avoir en début d'année, c'était bon signe. Donc, c'est-à-dire que Taum avait fait des petits exploits donc, en Coupe de France pour se faire un petit chemin. Content en tout cas d'être encore présent au 8e tour.
Ouais, bah bien sûr, hein, surtout pour un club de National 3, je pense que arriver encore une fois au 8e tour, je pense que déjà pour les finances du club et puis pour les supporters et les bénévoles du club, c'est toujours bon d'arriver au 8e tour.
Est-ce qu'on parle maintenant déjà de recette magique du côté de Taon, vu du fait que ça commence à prendre une petite habitude?
Bah qu'il y ait des Portugais dans l'équipe, ça suffit, je pense. Hein.
Ah, c'est bon, ça, c'est moi à savoir, mon cœur. Si les dirigeants, les entraîneurs nous écoutent, avoir des Portugais dans l'équipe, remarque, Patrick Videira, Foriani Agliani, il a des Portugais, notamment Calderania. Ouais.
Et ben voilà, c'est la recette magique de la Coupe de France pour les prochaines années, peut-être.
Hein. Donc, ils vont essayer de demander à d'autres clubs de le faire. Mais bon, passons. Donc, ce tour, en tout cas, c'était contre Schweighaus, si je le dis. Donc, c'est
bien, ouais.
3-2 quand même, hein, contre une petite équipe. Mais bon, il a fallu. Bon, le principal, c'était de faire cette victoire.
Ouais, bah, en fait, on avait un peu mal commencé la première mi-temps jusqu'à la. Bah, je fais la mi-temps d'ailleurs. On a bien repris la deuxième mi-temps jusqu'à la 60e. On a enchaîné 3-0 en 10 minutes. Après, je pense à un relâchement de toute l'équipe où on pensait que c'était déjà fait, comme en championnat où des fois on a un peu de relâchement. Sauf que là, c'est la Coupe de France, ça pardonne pas. Et puis, même si c'est une R2 en face, ben, ça revient à 3-2 et on s'est fait un peu peur jusqu'à la fin du match.
Et donc maintenant, pour le prochain tour, est-ce que vous allez vous faire peur aussi ou déjà le fait de recevoir, c'est bien?
Ouais, c'est une bonne chose pour le club, pour toute une région, de recevoir encore un comme Amiens qui est en Ligue 2, qui fait une bonne petite saison encore une fois en Ligue 2. C'est des professionnels en face, donc là on n'aura pas le droit à l'erreur d'ailleurs. Pas comme les tours précédents où on a fait quelques erreurs, mais c'est toujours un plaisir de jouer face à des pros.
Et d'être au marquage peut-être d'un Carole qui fait de faire deux têtes de plus, non, je crois.
Ouais, c'est sûr. Hein, j'ai regardé le match, ils ont joué contre Hombourou le tour d'avant, là, le 7e tour, et j'ai regardé un peu le résumé. Et Andy Carroll, ça a l'air d'être un bon joueur et puis un beau bébé en face quand même.
Mais bon, ça n'empêche pas que voilà, vous allez vouloir faire quoi l'exploit et réussir.
Ah bah eux surtout ont une revanche contre nous. Ils ont une revanche à prendre contre nous par rapport à l'année dernière. Mais nous, on va changer le même état d'esprit et le même football par rapport à l'année dernière.
Parce que justement, ça gâche un peu la saveur de, on va dire, de rejouer. Oui, on joue une Ligue 2, mais on joue une équipe qu'on connaît déjà.
Bah, c'est vrai que ça gâche un tout petit peu la magie de la Coupe de France où on accueille des autres clubs qu'on a l'habitude de voir en championnat. Après Amiens, on l'a déjà vu l'année dernière, donc c'est sûr que ça gâche un tout petit peu. Mais pour nous, franchement, c'est un plaisir à 100% de rejoindre un club pro. C'est sûr qu'on n'en affronte pas tous les jours. Et surtout deux fois d'affilée comme ça, c'est magnifique.
Et maintenant que Taon, forcément, se fait connaître aussi en passant des tours comme ça en Coupe de France, est-ce qu'on vous sentez que les adversaires aussi, dans votre championnat, ils vous abordent différemment?
Ouais, franchement, depuis ça va faire deux ans où tous les clubs qu'on affronte en championnat ou même Coupe Grand Est l'année dernière ou là cette année en Coupe de France, tous les clubs arrêtent de nous prendre à la légère. En fait, on commence à se faire un petit nom dans le Grand Est et puis maintenant aussi niveau national. Donc c'est sûr que les clubs réagissent différemment par rapport aux dernières années.
Bon, et personnellement, comment ça se passe, l'évolution en tout cas? C'est encore de mieux en mieux chaque année.
De mieux en mieux chaque année, et puis j'espère que ça évolue encore. Hein. Le foot, faut jamais se reposer sur ses acquis, et comme partout d'ailleurs, comme dans la vie courante. Et voilà, on évolue d'année en année. Le coach fait du bon boulot, l'équipe aussi, et puis ça peut que suivre individuellement.
Est-ce que du fait d'avoir fait des bons matchs justement en coupe la saison passée, ça a peut-être ouvert des portes cet été ou?
L'année dernière, il y a eu le petit parcours en Coupe de France, mais j'ai eu des petites offres à droite, à gauche, mais par rapport au projet de vie que moi je souhaite avoir professionnel, il n'y avait rien de vraiment intéressant. Donc, j'ai préféré la stabilité cette année, puis avoir si jamais il y a encore un beau parcours cette année, s'il y a une offre du dessus qui arrive avec un bon projet, pourquoi pas.
C'est ça, c'est pas tout bazardé, enfin vraiment, faut que ce soit carré.
Ouais, voilà, faut vraiment que ce soit carré. C'est la vie. Déjà, dans le niveau amateur, semi-pro amateur, niveau du foot, c'est compliqué. Donc, je préfère que ça soit carré et que tout soit bien stable, que partir à droite à gauche, vagabonder, c'est pas trop mon truc. Donc, je préfère que les choses soient stables et puis que ce soit carré.
Ce que j'ai vu, ouais, forcément, en suivant un peu plus les parcours, formé donc comme latéral droit, mais souvent à Taon, des fois, c'est sur un axe central à droite. Et c'est donc axe droit, donc aussi capable de jouer dans l'axe.
Ouais, c'est ça. On joue souvent en 3-5-2 avec Monsieur Romain Schuller, notre coach. Et j'évolue plus souvent en tant que piston droit, un peu comme Jonathan Clauss à l'Olympique de Marseille. Et des fois, quand il y a des absences ou des suspendus, j'arrive aussi à jouer dans les trois de derrière.
Donc, on peut dire la taille?
Comment?
On peut dire la taille, 1m77,
oui, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est bien ça. Donc, vous êtes bien informé.
Bon, pour l'instant, les infos, ça va, c'est sur Internet, elles sont correctes. Donc, non, en tout cas, et c'est quoi Taon, l'objectif, en tout cas, cette saison au championnat?
Ça fait plusieurs années, on a pour objectif de pouvoir lutter pour la montée en National 2. Ça va faire 2-3 ans maintenant qu'on en discute avec le président. Après, c'est pas vraiment l'objectif premier, parce qu'au vu de notre budget par rapport à certains clubs de la région, c'est un peu compliqué de rivaliser. Mais on l'a toujours en tête et on essaie de faire au mieux possible.
Ça, d'autant plus que cette année, ouais, je regarde la poule en même temps, il y a eu des réserves qui sont descendues, notamment donc le stade de Reims, il y a eu donc Metz, donc il y a la Belfort, donc il y a quand même du lourd, on va dire, dans le championnat. Et quand en plus il y a une équipe comme ça, l'US Thionville, qui est un peu, à dire, l'équipe sensation, on va dire, qui est promue, mais qui se fait entendre, quoi.
Ouais, c'est ça, on a beaucoup de réserves professionnelles. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a souvent des descentes, surtout maintenant avec les effectifs pro où ils sont presque une trentaine. Et après, là, il y a Thionville qui ont un budget largement au-dessus du nôtre. Puis il y a d'autres clubs où c'est un peu plus structuré que nous. Alors nous, on essaie de rivaliser, pardon. C'est un peu compliqué, mais avec la mentalité qu'on a et puis les joueurs qu'on a, pourquoi pas.
Et donc quand on voit l'US Thionville, Lusitanos, et qu'on voit pas de portugais à Thionville, on se pose des questions ou pas?
Ben un peu, hein, un peu. J'en connais deux, trois en plus qui jouent là-bas et j'aurais dit, il manque un petit portugais là-bas. Donc voilà, si jamais l'année prochaine ils arrivent à monter ou autre, pourquoi pas. Mais oui, c'est un bon club, bien structuré et avec d'excellents joueurs parmi leur effectif. Donc voilà, mais bon, je pense qu'on est peut-être un petit cran au-dessus, mais à nous de mettre les bouchées doubles pour pouvoir le démontrer sur le terrain.
Donc déjà la prochaine fois c'est donc le stade de Reims, c'est ça, déplacement, ouais. Donc pour un cadre un peu plus sérieux avant de penser justement à la réception d'Amiens.
C'est ça. Bah le match est inversé, on peut pas jouer chez eux par rapport à la D2 féminine de chez eux, donc c'est eux qui viennent chez nous.
Ah, d'accord.
Donc là on a trois matchs à domicile d'affilée, donc on pourra mieux préparer Amiens chez nous contre le stade de Reims en espérant trois points pour pouvoir avancer dans le championnat qui est assez compliqué et puis avant la réception d'Amiens.
Donc on va continuer à suivre forcément, et si on te rend bête d'ici là, ça sera bon signe, ça veut dire qu'il y a
des choses. Je vais apprendre mon portugais surtout. Ah. Sinon c'est mon père qui écoute en ce moment la radio qui va encore m'engueuler.
Ah, sinon on va lui dire, on parle de Cristiano au portugais au fil.
Il faut l'engueuler lui aussi, c'est lui qui m'a pas parlé portugais quand j'étais petit.
On peut pas tout faire des fois, mais bon.
C'est vrai.
On peut pas. Il a appris le foot au moins au fils, non? C'est.
Ouais.
Ouais, ah, c'est un mois, ok. Bon, sympa. Donc le fils joue mieux au foot que papa, c'est un leçon.
C'est ça, ouais, on va dire ça comme ça.
Bon, mais c'est bon, en tout cas, à savoir. Donc, je demande pas la couleur, parce qu'on avait déjà demandé l'autre fois, et si je m'en souviens bien, c'est un petit peu bleu, du côté. Si voilà, donc on reste dans la thématique des trois invités du jour, là, après James Duarte, Patrick Vidal, et encore un bleu, donc on reste sur le thème du Porto, donc... Ça va, on est content de voir Oporto en ce moment, en Ligue des Champions, en championnat, ça va?
Ouais, moi je suis pas trop pour ça, mais oui, ça fait toujours plaisir de voir les clubs portugais performer en Ligue des Champions, mais mis à part Benfica qui a un peu de mal cette année, mais voilà, ça fait toujours plaisir pour Porto.
Bon.
Très bien, Diego. On arrive à la fin de cette conversation. Un petit mot pour la communauté?
Est-ce qu'il peut surprendre son père? Attention, Diego, attention.
Surprendre ton père.
Force à Vitoire, tout simplement.
Diego, merci beaucoup. On va continuer.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Diego Alves, jogador do Taon, jogador que vai defrontar o Amiens na Taça de França.
Na Taça de França, daqui a duas semanas, que vou receber a Taon, o Amiens SC da Liga 2, o Taon que joga no Nacional 3. E então o Diego Alves também, que já conhecemos do ano passado, depois de um percurso também do Taon, que tinha eliminado o Amiens. Por isso, vai ser talvez uma vingança ou não, vamos ver. Mas bom, talvez bis repetita, digamos assim.
É isso, vamos ver se é possível, vamos ver se é possível chegar ainda à conversa com o presidente do Domiense.
Uma nota da Taça de França, relembrar que os treinadores portugueses da 2ª Divisão, Jorge Maciel no Valenciennes e Luís Castro no Dunkerque, conseguiram ultrapassar essa ronda da Taça de França. Na próxima ronda, o Dunkerque vai deslocar-se a Reims-Sainte-Anne, clube que foi treinado pelo Manuel
Abreu
também.
Jogou no estado Robert Pires.
Que é N3, e o Valenciennes, que também vai jogar essa ronda. Estava a tentar encontrar, já não consigo encontrar aqui. O Valenciennes vai jogar frente ao Mulhouse, a equipa de R1, ainda mais abaixo do que o N3. E como disse o Eric, também temos a equipa do US Thionville Lusitanos, N3, que vai defrontar em casa o FC Annecy da Ligue 2.
A nossa equipa do nosso amigo Tino da Rocha.
Sim, a notar que a Ucrânia no apuramento para o europeu está 0-0 frente à Itália. Já estamos quase no fim do tempo adicional, mas houve, para mim, o Armin também viu, um penalti claríssimo para a Ucrânia.
Uma falta ou uma penal?
Que poderia ter dado uma grande penalidade à Ucrânia, mas o árbitro, entre estas, preferiu fechar os olhos, o que vai dar o apuramento à Itália.
É isso, a Itália que precisa apenas de um empate. Mas há mais esta noite, há mais decisões, há pelo menos três decisões esta noite, se eu não estou em erro, estou aqui à procura delas.
Sim, a Eslovénia neste momento está a vencer e garante o segundo lugar atrás da Dinamarca, que surpreendentemente está a perder por 2-0 frente à Irlanda do Norte.
E há a República Checa que só precisa de empatar com a Moldávia.
Sim, está a ganhar por 3-0, enquanto a Alemanha primeira do grupo, está neste momento a empatar no seu último jogo frente às Ilhas Faroé.
aqui estão mais
sabendo
ou menos...
que a Polónia está no terceiro lugar e terá de passar pelo play-off para chegar ao Europeu 2024.
Aqui estão mais ou menos as conjeturas, as contas que é preciso fazer nesta última jornada de apuramento para de qualificação.
E o último ataque da Ucrânia. O último ataque da Ucrânia pode ser um remate.
E não.
E chega para os braços do guarda-redes italiano. Não sei se é o Don...
É o Don Norwegian.
Viu-se fora o Buffon, o antigo guarda-redes italiano, e viu-se também nas bancadas Andrei Shevchenko, que estava furioso já pelo resultado, esse empate 0-0. E claro, a Ucrânia não pode jogar na Ucrânia, em território ucraniano.
Muito bem, vou-vos só cortar aqui um bocadinho, vou-vos dar 30 segundos de pausa, porque tenho aqui duas pequenas declarações para ouvir. No passado fim de semana acabou, diz o Marco, e a Itália, portanto, segue em frente, é isso. Mas já vamos voltar a falar disso, para já vou-vos dar 30 segundos de descanso, é porque Rui Barros e a Rosa Mota estiveram aqui na sala Vasco da Gama no jantar da Santa Casa Misericórdia no passado sábado. O Ricardo José esteve por lá e ouviu precisamente a Rosa Mota e também o Rui Barros, Rosa Mota, campeoníssima portuguesa. Vamos recuperar essa declaração.
Primeiro, agradeço o convite. Segundo, é estar em família. Estas pessoas passaram a ser a minha família e tudo aquilo que estão a fazer em prol dos outros, eu fico feliz por estar neste grupo. Tivemos a corrida no dia 1 de outubro, eu não pude estar presente porque tinha uma competição, mas estava a pensar em vocês, em pensar em todos nós, e queria desafiar todas aquelas pessoas que não participaram este ano, que venham para o próximo ano. Vale a pena conviver, correr, caminhar. A parte social é importantíssima, porque se é bom tempo, fazemos um piquenique, trocamos impressões, rimos-nos. É tão importante a gente gozar aquele dia, e estamos a gozar um dia e a fazer bem à nossa saúde, porque estamos a caminhar ou a correr, e a pensar naquele que muito precisam de nós. E nós estamos lá por eles. Eu acho que somos o povo mais solidário que eu conheço.
Rosa Mota no jantar da Santa Casa da Misericórdia de Paris no passado sábado, onde esteve também Rui Barros, que foi entrevistado por Ricardo José. Vamos ouvir também.
Sente alguma nostalgia da época em que era jogador de futebol profissional e internacional?
Sem dúvida, principalmente que éramos mais novos, e depois porque fazíamos aquilo que gostávamos, dávamos alegrias, sentíamos também importantes no momento do jogo. Mas pronto, tudo acaba, o importante é que a gente chega ao final da nossa carreira e os anos, as pessoas têm o carinho por nós e nós temos o carinho para essas pessoas que nos ajudaram também dentro do campo a sermos melhores.
Rui Barros, antigo internacional português, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, entre outros clubes, foi no passado sábado na sala Vasco da Gama. Há outro tema que está a marcar a atualidade futebolística, que é o facto de a equipa do Rio Ave estar também a criar uma SAD. Ao que tudo indica, há um investidor que vai avançar para a equipa do Rio Ave, dono aparentemente do Olympiacos e também do Nottingham Forest, que vai querer ficar com 80% da SAD, se eu não estou em erro, 20 milhões de euros, a investir até 2024. Marco, é mais um caso de SAD. A Alexandrina Cruz, que é a presidente do Rio Ave, diz que a equipa ganhava um estatuto, ou poderia ganhar eventualmente um estatuto europeu com a chegada desse investidor, o Marinakis, se eu não estou em erro. O que é que te parece?
Primeiro acho que ela tem que rever a história, porque acho que o Rio Ave já fez competições europeias. Então um clube europeu já é o Rio Ave. Com um investidor grego que vem, pensam que vir a onde como competições europeias? A Liga dos Campeões? Vão conseguir destronar Benfica, Porto, Sporting e Braga? De ir às competições mais altas? Não, vai ser Liga Europa ou Liga Europa Conferência. Quer dizer, eu não estou a ver essa declaração, é para atirar um bocado de areia aos olhos dos adeptos, como sempre. Mas cuidado, esse proprietário tem duas equipas que já está há vários anos nessas equipas, Nottingham Forest e Olympiacos. Quer dizer, pelo menos é um investidor sério. Não é um investidor como alguns que chegam, e vou sempre pegar sempre o mesmo caso, mas por exemplo do Desportivo das Aves, era um investidor asiático, se eu me recordo bem era chinês, que chega e não tem nenhum laços no futebol, nenhum clube, nada, e aparece do nada. E aí sim podemos ter algumas dúvidas. Mas quando tem assim um proprietário que já tem o Olympiacos, já tem o Nottingham Forest, mas ganha com o Olympiacos, vai à Liga dos Campeões ou à Liga Europa com o Olympiacos, mas o Nottingham Forest não vai lá. O Nottingham Forest tem outros tubarões e estão à volta do décimo lugar.
Vamos só ouvir essa declaração precisamente da Alexandrina Cruz. Foi ontem à RDP Antena, a propósito então deste investidor Marinakis.
o Sr. Marinakis tem provas dadas noutros clubes, como sabem, no Olympiacos e no Nottingham Forest, e mesmo no Nottingham Forest em tão pouco tempo quanto fortaleceu o clube, e por isso são as negociações passam muito por isto, e inclusive é por o Rio Ave entrar numa esfera de dois clubes europeus e por isso num projeto europeu. As intenções do investidor e as do Rio Ave são que verdadeiramente seja uma parceria longa e boa.
É o que se espera e obviamente é o que se deseja.
Novamente, Nottingham Forest, ela diz que ele conseguiu coisas extraordinárias com o Nottingham Forest. É verdade que o Nottingham Forest tinha descido várias divisões, mas o Nottingham Forest já ganhou a Liga dos Campeões. E não será agora com o Maniakis que vai conseguir vencer outra vez, porque ele não tem os rins sólidos para poder levar uma equipa tão alto. Tem para consolidar. Eu acho que o importante para o Rio Ave é consolidar a sua posição na primeira divisão, porque neste momento é o elevador. 10 sobe. Este ano também já está numa posição em que pode novamente descer. E ainda por cima, pelo que eu vi, há dívidas. Quer dizer que os 20 milhões nem são para reforços. Os 20 milhões já vai ser para pagar uma parte da dívida. Então não sei com que dinheiro vai atacar a Liga dos Campeões. Porque, volto a repetir, às competições europeias, Rio Ave já foi. Os 20 milhões só vão servir daqui a pouco quase para limpar as dívidas.
Mas já agora foi aprovado, os sócios deram luz verde a...
Sim, porque é para também salvar o clube. Neste momento não há hipótese.
E eu acho que as declarações que a Presidenta tive e acabamos de hoje ouvir, ela em nenhum momento não disse que o Rio Ave nunca foi à Europa. Ela disse que apenas o Rio Ave entra numa atmosfera de clubes europeus.
Pois é, o desejo, pelo menos.
O problema também que a atmosfera é ir. Já foram, já tocaram essa atmosfera. Acho que o Milão, aliás, pode comprovar que o Rio Ave é um clube europeu.
Penso que é pena, e mais uma vez a minha modesta opinião, é pena ser só no Rio Ave e não ser em todas as equipas portuguesas. É de salientar, e que houvesse muito mais, era muito bom para o campeonato português, para o futebol português.
Pois, para elevar o nível que estou dizendo.
Mas eu acho que é pena ele só vir também com 20 milhões. Quando no Nottingham Forest deve estar à volta dos 150... E no Olympiacos, não sei, e o Olympiacos é mesmo dele, já foi há vários anos.
São outros mundos, mano.
São outros mundos, e eu acho que é muito bom que seja o Rio Ave, que seja o Aves e que sejam outros. É pena ser.
O Aves, entretanto, desapareceu por causa desse investimento.
É um bocado pormenor que também
agora é o Aves.
Quero apontar que o facto que, como o ranking de Portugal vai baixar, os lugares também vão ser poucos, e por isso os candidatos europeus do Portugal vão ser os três grandes, mais outro. Quer dizer que não vai haver mais lugares.
Não, mete quatro. São quatro grandes. E depois vai ter só mais um clube, que é o quinto. Não, quase que vai.
É para saber que são dois para a Liga dos Campeões. Um direto.
Por isso, eu acho que é um discurso que tem que ser mais poupado, porque, sobretudo, aqueles discursos assim. Temos aqui em França um John Textor também, que tem um discurso assim que queria rivalizar com o Paris Saint-Germain.
E o McCourt também.
O McCourt também no Marseille.
Champions Project.
E por isso, de vez em quando, estes investidores, ok, vêm de clubes como o Olympiacos, que é o tubarão da Grécia, que ganhou mais títulos na história da Grécia. Tem o Nottingham Forest, que está, por enquanto, está muito bem, sim, está a jogar até um bom futebol e tudo, mas que ainda não está ao nível dos grandes da Inglaterra, que estão a agarrar os lugares. Por isso o dinheiro é muito, tem que ser muito. O Newcastle tem que provar que disto. O Chelsea é o caso contrário também, que está...
Mil milhões
e que está sempre numa situação complicada. Por isso, falar do dinheiro, ok? Sonhar da Europa está bem, mas depois a dizer que já está quase o bilhete agarrado, não. Ainda vai ser complicado.
Tenho mais uma nota ligada à atualidade. Bom, em relação às seleções, estamos conversados ou só para fazer um ponto de situação? Itália, República Checa e Eslovénia apuradas para o Euro 2024.
Sim, em decisões de hoje a Dinamarca já estava apurada, bem como a Inglaterra também já estava apurada nesse grupo, bem como a Albânia, que ao fim e ao cabo termina no segundo lugar atrás da República Checa. Já temos dois playoffs já definidos, é o playoff da Liga C, temos a Geórgia frente ao Luxemburgo e Grécia frente ao Cazaquistão. Neste momento, já apurados para os playoffs, tens Polónia, Finlândia, Ucrânia, Islândia. A Islândia também já está. Israel e Bósnia-Herzegovina. O que quer dizer que no grupo de Portugal...
Não, quatro.
Não, tem os dois apurados, Portugal e Eslováquia, e tens Luxemburgo, Islândia e Bósnia-Herzegovina.
Cinco?
Nos playoffs, sabendo que o único eliminado é o Liechtenstein.
Finalmente o grupo de Portugal não era tão frequente. Se é que puder...
Não, mas imagina, vão lá todas. Vão lá todas lá a jogar no europeu, finalmente...
Saúde de Portugal, para que és das vitórias?
Finalmente, é. Porque ganhar tanto?
Bom, há outro tema que está a marcar a atualidade, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ou não. O Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol, foi nomeado para presidir a Associação das Ligas Europeias. É uma demonstração que há bom dirigismo em Portugal, pelo menos da parte da Liga. Alguém quer falar sobre
isso? Não sou da Liga.
Há bons tachos.
Sim, mas pronto, está bem, pode haver bons tachos, mas quero dizer alguma coisa também, senão íamos escolher outro presidente de Liga, não?
Uma eleição, o problema é quem vota por ti e quem vota contra. Neste caso, o Pedro Proença, o que é que ele conseguiu para a Liga Portuguesa? Por enquanto, conseguiu salvar a Liga Portuguesa com alguns patrocinadores, mas fora disso. Já tem a divisão do dinheiro das televisões para todos os clubes? É um projeto.
Está em curso.
Ok, é um projeto. Mas antes de ele sair ou depois de ele sair?
É difícil contornar Benfica, Porto e Sporting.
Pois, mas por exemplo, um presidente da Liga Francesa, que aqui está a ser muito criticado porque não vai buscar os 1.000 milhões de euros que ele queria para a Liga Francesa, mas ao menos consegue dividir pelos clubes e consegue buscar mais dinheiro para os clubes. Isso é muito política. Quem vai para lá é um pouco de política. E é também quem quer ir. Nem sei se todos os presidentes da Liga querem ter mais trabalho.
Vamos falar de outras modalidades. Podemos falar das não sei quantas vitórias do Djokovic no ténis, na ATP Finals e companhia. Miguel Oliveira...
Djokovic perdeu na fase de grupos frente ao Sinner, se não estou em erro, e conseguiu depois vencer na final. Entra cada vez mais na história. Já não sei se ainda há debate sobre o melhor de todos os tempos entre ele, Nadal e Federer. Talvez o melhor, e claro, em França, seja o Nadal, que acho que são 13 títulos de Roland Garros, mas não sei se há algum GOAT. Miguel Oliveira, que temporada para esquecer com a Aprilia, desastrosa. Ele que ainda por cima recusou ir para a Honda porque dizia que o salário e o facto de ser só para uma temporada é pouco, mas a Aprilia está no fundo do buraco. Ainda por cima foi ele que atropelou o próprio colega de equipa. E sobre.
E vai começar a temporada, próxima temporada já, com uma penalidade.
Devido a isso, ainda vai ter uma penalidade.
Exato. Quer dizer, na primeira corrida, já vai. Mesmo se ganhar o primeiro lugar da pole position, ele não vai poder estar.
É pena porque a MotoGP está a perder algum fulgor. Quem sabe quem é que está na frente? Sabemos mais ou menos que é o Banhanha. Vai novamente renovar.
Tem 21 pontos à vantagem sobre o Jorge Martins.
E foi ele que ganhou o ano passado já.
E foi ele, sim.
Sim, quer dizer que vai ser o segundo título para esse piloto que ninguém, quase ninguém conhece. As pessoas ainda conhecem mais ou menos o Zarco, o Quartararo, o Márquez.
Márquez,
e depois, se vais contar
Miguel
assim...
E o Miguel Oliveira.
Mas Banhanha vai ser o segundo título mundial e ninguém sabe. Parece como quando foi o Rins, com uma Suzuki, alguns anos atrás, que foi campeão do mundo e já ninguém se lembra.
Alguém quer
talvez
falar
a Fórmula 1, também Fórmula 1, com sim. O Henrique, pode nos falar de mais uma vitória num circuito muito criticado. E eu pessoalmente que vi a corrida, até gostei.
Até gostaste?
Sim, porque havia duas zonas de DRS.
É difícil.
Não, mas houve muitas ultrapassagens.
Sim.
O Verstappen pode dizer o que quer, houve imensas ultrapassagens nesse circuito.
Sim, pode concluir. Não, a conclusão é simples, a corrida é a mesma e no fim a ganha sempre o Verstappen, por isso. A mim, não, eu, como já tenho dito e já falei disto até com o meu filho, a partir da primeira corrida deste ano, disse ok, acabou-se a temporada.
Não gostaste do fim da prova em que o Leclerc, na última curva, quase consegue passar o Pérez?
Não, não me tires a ideia que
enquanto a Red Bull pede a Verstappen dar o DRS,
okay.
O colega ele não deu.
No que é que se passa no domingo, só que a ver o que é que se passa na sexta-feira, a ver
nunca
uma placa.
O tempo, o Verstappen.
Uma placa a sair, a destruir uma equipa num circuito que é forçado porque. Quem que meteu o dinheiro para estar lá foi a minha própria empresa da Fórmula 1. Quer dizer que se amanhã vem uma pessoa e que agarra no dinheiro, vai a Lisboa dizer ok, vou agarrar-me aqui num hotel gigante, fazer Fórmula 1 e vai tudo para Lisboa.
E não seria bom?
Talvez seria bom, mas uma vontadinha de uma pessoa, de quem decida, porque tem o dinheiro, decida-se tudo, ok? Não, bom, isto aqui é. Isto não é a minha Fórmula 1.
Sim, mas.
Quando eu estou a criticar depois dos antigos grandes prémios, estou a dizer que, porque é que vão a Spa, porque é que vão a Mónaco.
Gostaste do circuito ou não gostaste do circuito?
Não,
acho que o circuito
não gosto do caminho que está a dar esta Fórmula 1 e poder trocar as regras todos os 5 anos, vai ser sempre a mesma coisa. Quer dizer, não gosto. E também o DRS, ok? Quero dar mérito ao piloto. É fácil ter um DRS atrás de um carro?
Vamos para as bicicletas, vamos pilotar as bicicletas.
Não, não, tô...
Sim, mas o DRS, se não tem isso, toda a gente fica nas mesmas posições. Elas vão todas a 320 km/h.
Não.
Se não há DRS, não há...
Já não há surpresa, já não há nada.
Mas falar só um bocadinho de ciclismo, só para fechar a nossa emissão, temos 5 minutinhos ainda, 4 minutos e meio. A Team Emirates vai estar presente na Algarvia. A volta ao Algarve vai trazer outra vez as melhores equipas.
É normal.
No princípio de temporada, né, como acontece habitualmente. E a Emirates também confirmou hoje, acho que vai também estar.
Normal.
É bom.
É normal, é bom, é normal. Eles têm, com muitos portugueses, claro que eles têm que lá estar. É sempre uma corrida...
Agora tem outro português, não é? Tem um novo...
António Morgado.
Um António Morgado.
Por isso, eles têm que... Têm que...
Já agora podes-me fazer aí o...
O
ciclista.
Os nomes?
Não, a biografia do Morgado.
Vice-campeão do europeu de ciclismo. Já teve também em júniores títulos de vice-campeão também do mundo.
É a melhor equipa da atualidade, a Team Emirates?
Não.
Tens outros um bom Visma que mostrou.
Ganhou todos os títulos, então é complicado dizer que é a melhor.
Ganhou os três grandes tours.
Eu li isso em qualquer parte por causa disso que eu estou a perguntar.
Talvez a mais rica.
Talvez
uma... Ineos. Temos de dinheiro.
A Ineos tem menos agora, com as histórias que eles tiveram. Ainda não sabia talvez se continuava ou não. Mas não, o Jumbo Visma agora também está ganhando muito bem agora.
Não estás a falar em financeiro, talvez ser a maior equipa financeira.
Financeiro.
Pogacar e companhia, não é? Pogacar é um dos melhores ciclistas da atualidade.
Mais bem pago, 6 milhões de euros por ano.
Para mal para um ciclista.
Por acaso, não, é uma das raras equipas que dá um contrato assim com tantos anos. Até próprio João Almeida também tem um contrato com muitos anos, por isso.
E os irmãos Oliveira.
O Rui Oliveira Rui. E o tal.
E o Rui. E o António Margado. Uhum. É um dos melhores jovens. E também na volta ao Algarve, já que estavas a falar, a EF Cycling Education First, que recrutou o Rui Costa, também vai estar presente na volta ao Algarve.
Última nota, alguém? Só para
e antes da volta ao Algarve, se eu não estou em erro, tens a Figueiras, Figueiras Classic,
ao pé da tua zona,
que é uma corrida de um dia e já há várias também equipas da World Tour que vão lá. É uma clássica de um dia. Eu, se eu me recordo bem, é início de fevereiro, o que quer dizer antes da volta ao Algarve. Muitas equipas até vão fazer essa prova e alguns dias depois ficam para a volta ao
Algarve. Se não me engano, o Rémi Caranhato ainda foi ficado no segundo lugar do ano passado.
Na primeira edição. E já na segunda edição já é uma das maiores provas de Portugal.
Muito bem, vamos fechar. Sim, Armindo,
estás a pedir.
Está
acordado. Estavas decidido, diz lá o que é que tu queres.
Bom, temos que ir às apostas e temos que perguntar ao Carlos qual é o próximo jogo. O próximo jogo da equipa?
Ah, sim. Voltas para mim. Próximo jogo será
voltas para mim.
Volta.
Tens a
volta. Volta para mim. Volta para mim, sim. Domingo próximo em casa contra o Perro.
E o objetivo? O Perro é uma equipa que está bem classificada, não?
Está ao meio da tabela, está com 5 pontos. Bah, o objetivo é claramente a subida de divisão. Pelo 18 de Limei. Sabendo que estamos na taça, vamos receber o João Vir, que são uma equipa RD. E os objetivos são aqueles que traçámos ao princípio da época, tentar levar o 18 para o nível mais alto do distrito.
Está bem encaminhado?
Está
no fundo para ti, até em termos do jogo da equipa?
Sim, ainda ontem um bom jogo. Jogar contra uma equipa de reservas é sempre muito difícil, porque eles querem subir para a equipa principal e se não se demonstram ali nunca conseguirão, e portanto foi um bom ponto fora de casa com uma equipa que está em terceiro lugar atrás de nós.
Obrigado, Carlos, por teres vindo aqui.
Obrigado, é um prazer.
Muito obrigado a todos, até para a semana.
Sejam felizes.
Fica então concluída mais duas horas de emissão. Voltamos na próxima semana. Fique bem, boa noite também.